A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na NET. Sejam bem-vindos a este episódio 421 do seu podcast de futebol americano. Sou Danilo Batista, seu host, mais uma semana em mais um episódio que a gente vai falar de rodadas da NFL. Semana 14 para vocês já encerrou, para a gente estar quase acabando, e a gente traz mais uma semana de comentários. E para isso eu tenho a presença de Rafa Marins. Sempre prazer, Rafa, boa noite.
Boa noite, Danilão. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite aí para nossa audiência. Semaninha um pouquinho mais fria, né, Danilo? Apesar de estarmos aí chegando no final, os seeds dos playoffs estarem sendo decididos, uma semana com um pouco de jogos aí, placares um pouco mais elásticos, menos jogos equiparados como tem sido, né, nessa temporada, uma temporada bem equilibrada, mas essa semana acabou sendo uma semana um pouquinho mais tranquila, de jogos mais tranquilos.
Isso, a gente tá já com times com, sei lá, 99, 98% de chance de classificar, a gente já tá com aquele ponto da temporada em que você sabe quem são os grandes times, você sabe quem são os times ruins, a classe média tá ali se matando pelas vaguinhas de wildcard, muita coisa ainda pra acontecer, mas tem muita coisa que tá basicamente definida, e é sobre semana 14 que a gente vai falar, sobre os desdobramentos dela, assim que a gente voltar do nosso bloco de recados. Não sai daí. Bem, lembrar sempre para vocês que este podcast faz parte da rede Fumble na Net. Você pode acessar lá fumblenanet.com.br, um grande hub de conteúdo de esportes americanos, especialmente em podcasts, onde atingimos a marca de 75 programas, falando de NFL, NBA, MLB e NHL. Nesta última semana, a gente teve a estreia do programa Olho no Gelo, falando sobre Edmonton Oilers. Então, a nossa rede de NHL continua expandindo. Você curte a NHL, dá uma sacada lá no trabalho da NHL Brasil, o Icecast, o Tic Tac Go, mais um monte de podcast de franquias. A MLB tá aí com Rebatida, a Liga tá em greve, mas o Rebatida não, a NBA tá pegando fogo, o Nuaro acabou de lançar seu episódio 100, parabéns, grandes cumprimentos a essa equipe. E aqui pelos lados da NFL você tem o Fumble na Net, você tem o Esportismo, você tem o Contando Jardas falando de Fantasy Football, então tem muito programa, tem muito conteúdo saindo por aqui. Você pode ouvir tudo isso em fumblenanet.com.br, nas redes sociais por aí, Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, @FumbleNanet. Segue lá, acompanha os lançamentos, troca uma ideia com a gente. Você pode ouvir tudo isso não só no nosso site, como nas principais casas do ramo podcast: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, ou na maioria dos aplicativos que você quiser. Então ouve tudo isso aí, segue, deixa avaliação, compartilha com seus amigos, e vamos chegando para cada vez mais e mais amigos fãs do esporte, que devem estar ansiosos para saber o que a gente tem a comentar na semana 14. Vamos a ela. Normalmente eu chamo você pra dar o destaque, o primeiro destaque da semana. Não vou dar uma invertida nessa semana pra manter a ordem lógica das coisas, vou trazer o meu. Meu destaque vai pro Kansas City Chiefs, porque ele deu uma belíssima demonstração de rancor nesse final de semana. Primeiro, a grande notícia da NFL aí, não, o Chiefs teria usado a reunião do Raiders em cima do logo no meio do campo como grande motivação. E isso, essa manchete tá na NFL.com, tá na ESPN, deve estar na Fox, deve estar na CBS, enfim, em vários grandes portais de esporte. E aí quando você vai ver mesmo a matéria, é o Pat Mahomes dizendo: ah, a gente não falou muito sobre isso não, mas é claro que isso adiciona um pouquinho de motivação. Depois o Tyrann Mathieu dizendo: ah, eles fizeram isso, eu nem sabia que isso aconteceu. Então é a grande manchete onde nada aconteceu, porém eles manifestaram o mesmo rancor. E eu trago o contexto: no ano passado o Raiders venceu o Chiefs no Arrowhead Stadium, que ainda se chamava só Arrowhead Stadium, e ao terminar eles queriam dar uma volta olímpica dentro do campo, o que a organização do estádio cidade não permitiu. Então, o que é que eles fizeram? Vestiário, comemoraram, voltaram pro ônibus e deram uma volta ao redor do estádio dentro dos ônibus. Isso foi visto como uma grande manifestação de desrespeito, pois bem, nesta última semana, semana 14, o Chiefs varreu o Raiders, mas ganhou e ganhou pesado. Foi 48-9. Ao final do jogo, enquanto os jogadores do Raiders estão saindo de campo, o que é que eles tocaram? The Wheels of the Bus. Aquela musiquinha infantil, as rodas do ônibus rodam, rodam. Uma clara manifestação de que sim, as pequenas coisas afetam a cabeça das pessoas em rivalidade. Eu sou totalmente a favor disso aí. Mas, Rafa, o seu destaque nessa semana?
Bom, o meu destaque vai pro recorde estabelecido pelo Jacksonville Jaguars essa semana, que foi o de menos jardas corridas em um jogo na história do time, conseguindo espetaculares 8 jardas corridas. Então, James Robinson tentou 6 corridas, teve 4 jardas, Carlos Hyde tentou uma corrida, teve 2 jardas, e o Trevor Lawrence tentou uma corrida, teve 2 jardas também. Então, 8 tentativas de corrida pro Jaguars, 8 jardas ganhas, completamente engolidos pela defesa de Tennessee, tanto que não conseguiu marcar nenhum ponto, né? 20-0 pro Tennessee esse jogo. E aí, o Urban Meyer e o Jacksonville Jaguars seguem perdidinhos nessa temporada.
E a gente passa pra notícias pra falar exatamente, começando por Urban Meyer, porque tem uma série de notas vindo aí da imprensa de que ele tá completamente perdido, cara. Completamente. A grande desse final de semana é que ele reuniu todos os seus coordenadores e assistentes e técnicos de posição, enfim, e baixou o cacete neles, falando apenas, né? Não sentou a mão mesmo nos caras. No sentido de que, olha, eu sei o meu histórico, eu sou um grande vencedor. Cada um de vocês vai ter que provar pra mim, defenda o seu currículo e mostre por que você é um vencedor e por que vocês deveriam continuar com esses cargos, seus perdedores. Basicamente foi isso, cara. Uma gigantesca demonstração de arrogância de um técnico que tá com uma campanha de 2 vitórias? 2-11, cara.
2-11, exatamente.
E isso é a pontinha do iceberg de uma série de relatos, Rafa. Como é que você tá vendo essa gestão Urban Meyer em Jacksonville?
Cara, eu acho que assim, desde o começo eu nunca botei muita fé, porque a mesma coisa que a gente fala de jogadores rookies, né, chegando na NFL, vale pra técnicos. O college football é uma coisa, você ser espetacular no college football é uma coisa. Você conseguir manter a mesma coisa na NFL é uma coisa completamente diferente, né? Então a NCAA é uma coisa e a NFL é outra. Então o Urban Meyer tava fazendo um trabalho em Ohio State, mas era um time que tinha recrutas bons, que conseguia montar bons elencos. Não é o Jacksonville Jaguars. É a mesma coisa que o Nick Saban, que é o maior técnico aí do college football há muito tempo, e quando foi pra NFL teve um recorde negativo. Então eu nunca fui a favor dessa contratação, mas levando em consideração os últimos anos do Jacksonville Jaguars, né, talvez desse certo, mas o Urban Meyer tá se envolvendo em polêmicas desde o começo, né? Teve aquela dele ter sido visto na festa, acho que lá pra semana 4, semana 5, não lembro exatamente qual semana.
Sim.
Mas assim, não é de hoje que o Urban Meyer tá assim, demorou muito pra vir a primeira vitória, só conseguiu 2, e tá tendo polêmicas envolvendo tanto o tratamento dele com outros funcionários, como você falou, e digamos o comprometimento dele, né, com a franquia Jacksonville. Então, eu não sei, eu acho que se ele não for demitido ao final dessa temporada, eu vou ficar bem surpreso.
Pois é, cara, tá uma série de pataquadas, assim, no comando dele. Teve esse lance aí, eles jogaram em Ohio, o Jaguars jogou em Ohio, e ele ficou por lá, o Maia passou um bom tempo sendo técnico de Ohio State, né, e aí nessa ele teria ido num bar e, enfim, comportamentos que, caso registrados pela imprensa, não soam muito bem. Teve uma série de discussões com jogadores. O Marvin Jones é um dos caras que tá mais revoltado, que geralmente quando você brigou com o seu wide receiver número 1, mais veterano, mais experiente e tal, não costuma ser uma grande coisa pra você no vestiário. Você tá atacando então teus jogadores, teus treinadores, a estrutura da NFL. O Meyer tem comentários dizendo que ele não entendia esse lance de como funciona a free agency, porque ele tava tendo que contratar jogadores sem ter a chance de sentar e conversar com o cara, ver a personalidade do cara. Irmão, tu não tá recrutando moleque high school, não. Você quer o quê? Ter uma reunião com, sei lá, o pai do Odell Beckham Jr. antes de fazer uma contratação? Oferecer uma casa pra ele também? Um carro novo? Acesso ao jatinho? O que você tá pensando que vai acontecer na NFL, bicho? Um negócio de milhões e de jogadores que são pagos milhões. Então, completamente perdido. O Jaguars, eu entendo a posição do Jaguars de dar um cargo a um nome. O Urban Meyer tem um nome fortíssimo no mundo do futebol americano. independente do histórico que ele tenha por trás dele, que ele tem um histórico bem terrível de esconder questões criminais de alguns assistentes, mas o Jaguars fez uma aposta no splash, assim, na grande movimentação, e falhou absurdamente. Já tá no ponto que um ano depois, basicamente todo o mundo da NFL quer o quê? Que o cara vai embora. Basicamente, todo o mundo da NFL tá reclamando de que ele devia ter aceitado o cargo em USC. E agora não dá mais, já que o Lincoln Riley, que é o técnico por lá. Então ficou muito chato a situação pro Jaguars. E eu não posso dizer que eu tô triste com isso, porque é o Urban Meyer. Enfim, continuando com notícias da NFL, essa é uma notícia triste. Triste, realmente triste, não de revolta. Nessa quinta-feira, a gente teve a notícia do falecimento do Demaryius Thomas. Sim, aquele wide receiver famoso por jogar no Broncos, aquele cara que recebeu o grande passe do Tim Tebow, e ele foi encontrado, de acordo com os primeiros relatos, morto dentro do seu apartamento ali na região de Atlanta, e o Broncos fez uma belíssima homenagem pra ele nesse domingo, Rafa.
E foi um choque, né, cara, essa morte do Demaryius Thomas, assim, completamente do nada, um jogador jovem que anunciou a aposentadoria esse ano ainda, e pouco tempo depois do Thursday Night Football, né, depois da vitória do Vikings. Eu tava ali no Twitter, olhando alguns perfis do Minnesota, outros perfis de NFL, ainda vendo o jogo, e aí, de repente, eu vejo a publicação que o Demaryius Thomas falece, e eu, assim, assim como todas as vezes, como foi com outros jogadores, como Kobe Bryant e outras grandes personalidades, na hora você recebe um choque e você pensa, não é possível que com essa idade o Demaryius Thomas, né, faleceu, e aí você começa a pensar se foi um acidente e tudo, e aí, aparentemente, né, causas naturais. Então, muito triste. Demaryius Thomas fez uma grande carreira, campeão do Super Bowl 50, junto com Peyton Manning e companhia lá em Denver. Como você citou, aquele passe do Tim Tebow, a jogada mais importante da carreira do Tim Tebow, e o Demaryius Thomas foi um cara que realmente marcou, fez história na sua passagem pela NFL. É uma pena, né, cara? É um choque. Você, cara, como falei, novo, 34 anos, 32 anos ainda, né? E morre, assim, do nada.
É isso. Nesse domingo, a equipe do Broncos jogou com um adesivo, assim, o número 88, que era o número do Demaryius Thomas. Tá pintado na beira do campo. Jogadores de Denver comemoraram ao lado desse número 88, touchdowns marcados. E o Broncos, no começo do jogo, teve um momento sensacional. Eles receberam, eles ganharam na moeda e disseram que iam receber a bola para começar com o ataque. Então, a formação que eles tomaram foi com 10 jogadores em campo, sem o wide receiver X, o wide receiver número 1, o wide receiver principal, era o 14, é o Jerry Jeudy. E ele ficou de fora, ajoelhado, numa clara homenagem na situação, e era o Cortland Sutton, na verdade, o 14. E o time cometeu um delay of game intencional, não iniciou a jogada, o Lions prontamente declinou a aceitar a falta, e assim é que o jogo começou. Essa foi a homenagem do Broncos. Fora isso, agora no Monday Night Football, que começa daqui a pouco pra gente, tem jogadores com o adesivo 88, o Von Miller tá jogando pelo Rams, mas passou muito tempo com o Demaryius Thomas em Denver, o DeAndre Hopkins tá com ele também, o Mac Carpenter, kicker. Tem muita gente homenageando com justiça o Demaryius Thomas, que descansa em paz. Isso pra gente terminar o nosso bloco de notícias, trouxe um compilado de notícias de outras ligas. Por exemplo, vamos falar de seleção brasileira. Teve um Mundial de Flag em Israel nessa última semana, e a seleção feminina, já com um pouquinho mais de participação, terminou em quarto lugar, melhor colocação na história delas, em sua quinta participação, e a seleção masculina, que estreou, ficou no 17º entre 21 países, mas lembrando, estava estreando, né? Bom ver participação brasileira em campeonatos internacionais assim, né, Rafa? Fica a esperança até de que o futebol americano entre pro Comitê Olímpico.
Né? É muito bom, né, ver a expansão do esporte que a gente ama dentro do país, né? Muito legal. Há anos se fala da possibilidade de a NFL trazer um jogo aqui pro Brasil, né? A gente tem jogos internacionais em Londres, já tivemos jogos no México já, e o Brasil, que fora dos Estados Unidos é um dos maiores consumidores do esporte, e cresce a cada ano o número. É muito legal de ver isso ser aplicado não só na audiência da NFL, mas nos impactos do esporte dentro do país, né? Então, da prática do esporte, a gente já tem o nosso campeonato nacional de futebol americano, que também cresce a cada ano, a transmissão também cresce, né? Transmissões para todo o país. A gente sempre vê fãs de NFL postando, se reunindo para assistir os jogos no cinema, enfim. É muito bom ver a expansão do esporte, né? A gente sabe que o futebol é muito forte aqui no Brasil e ver a NFL cada ano ganhando mais espaço, conquistando mais pessoas, é muito bom, porque a gente que ganha, né? Então, ganhamos mais atenção, quem sabe, assim como a NBA já fez eventos aqui e trouxe uma loja, quem sabe não podemos ser coisas assim da NFL no futuro.
Isso, e a seleção feminina, com essa classificação, quarto lugar, conseguiu um convite ainda, nesse momento provisório, para participar dos World Games. Em 2022, vai ser realizado em Birmingham, Alabama, nos Estados Unidos, entre dias 7 e 17 de julho do próximo ano. São as 8 melhores equipes femininas, as 8 melhores equipes masculinas, e com quarto lugar o Brasil tem uma excelente oportunidade de participar, o que, cara, é de fato um grande momento pro crescimento do esporte, né? Principalmente do esporte feminino. A NFL é que vai fazer basicamente toda a apresentação do flag football nos World Games em 2022, então você sabe que vai ter, que o espetáculo tá garantido. Então parabéns às seleções e vamos sempre por mais. No futebol americano universitário, tivemos a definição do Heisman Trophy. Semana passada a gente trouxe os finalistas. Bryce Young, quarterback de Alabama, foi eleito vencedor, Rafa. Alabama continua garantindo aí uma série de prêmios, né?
E quebrando o estigma de quarterback, né? O primeiro quarterback 5 estrelas, né? O primeiro prospect 5 estrelas na faculdade de Alabama. E o primeiro quarterback também, né? A vencer o Heisman pela faculdade. O quarto jogador, fazendo uma dobradinha, né? Que o Devonta Smith, o wide receiver, venceu no ano passado. Os outros dois também estão na NFL. O Mark Ingram, running back. E o Derrick Henry também running back, né? Alabama é muito forte, né? Maior campeã nacional, atual campeã nacional. E é importante eles começarem a quebrar esse estigma, né? Sempre teve esse negócio. Alabama sempre foi muito forte em defesa, mas sempre teve aquele negócio, né? Os Alabama's quarterbacks sempre foram meio que zoados na NFL. Mas aí, nos últimos dois, três anos, a gente teve aí Jalen Hurts e Tua, que ainda não se provaram tanto, mas ambos titulares. Mac Jones agora liderando o Patriots. Você tem o Bryce Young surgindo no college. Então, Alabama, que já era uma faculdade forte, agora, né, corrigindo seu único problema até então, que era running back, que era quarterbacks, no caso, né? Então, você tinha muito quarterback móvel em Alabama, mas que não eram tão eficientes passando a bola. E isso tem mudado cada vez mais nos últimos anos, e o Nick Saban deve estar muito feliz.
Exatamente. Como você lembrou, ele já tem agora um quarterback, um running back, um wide receiver, todos eleitos em anos próximos, né? O Derrick Henry foi em 2015, o Devonta Smith, wide receiver, ano passado, e agora o Bryce Young. Bryce Young ainda não pode vir para o draft, para você que já estava empolgado com a possibilidade. Ele é apenas um segundo anista, pelo menos mais um ano de universitário, assim como o segundo colocado na votação, assim como o quarto colocado na votação, o quarterback CJ Stroud, de Ohio State. Em segundo lugar ficou o Aiden Hutchinson, defensive end de Michigan, esse deve vir para o draft, está bem cotado inclusive para ser a primeira escolha geral, e Kenny Pickett, quarterback de Pittsburgh, ficou em terceiro, o qual também virá para o draft de 2022, qual também é uma das fortes escolhas ali pro topo do draft. Só vai depender do posicionamento, de quem vai vir por quarterback e quem não vem. Então, excelente pontuação para Alabama ter mais um Heisman Trophy. Excelente, ajuda muito mais no recrutamento de Alabama, que já é incrível. E olha aí, ó, Obama, esse tipo de coisa funciona pro college football, tá? Você não pode ter os caras escolhendo onde vão jogar só porque um anterior ganhou prêmio. Pra jovem do high school funciona. E pra gente fechar mesmo o nosso bloco de notícias, CFL, Rafa, a Grey Cup aconteceu na última semana e o Winnipeg Blue Bombers venceu o Hamilton Tiger Cats. A gente fala absolutamente zero de CFL neste site, porque afinal a gente tem muito NFL pra comentar, mas é pelo menos o resultado do campeão a gente pode trazer, né?
É, com certeza. E a CFL sempre tem jogadores que não, assim, não deram tão certo na NFL migrando, né? E é importante, né, cara? É um jogo um pouco diferente, tem algumas regras que mudam, mas se tem bola oval, não é ruim, né? Não tem uma cultura tão forte aqui no Brasil, acho que nem chega a ser transmitido aqui, mas é sempre bom saber o que tá acontecendo por lá, né?
A ESPN tem os direitos, e eles tinham até recentemente, até. Eles devem ter jogado tudo pro streaming, né? Pro Star Plus, e curiosamente você fala de regra, de um pouquinho de diferença nas regras, teve um jogador que sofreu um pouquinho com a diferença nas regras. Ele era um retornador, que eu juro que eu perdi o nome agora, Tim White, eu acho. Ele passou uma sequência de practice squads na liga, e uma coisa que não sei se ele não sabia a regra ou se foi de propósito, o time dele tava perdendo, o Hamilton tava perdendo por 2 pontos, tá? E ele ajoelhou dentro da end zone ao receber um kick kickoff, o que é um touchback para a NFL. Também é um touchback para a CFL e a bola sai da linha de 35 jardas. No entanto, se você faz um touchback dentro da sua end zone, é considerado um rouge. Você dá um ponto para o time que chutou a bola. Ou seja, ele estava perdendo por 2, ficou perdendo por 3, e essa exata diferença de 3 pontos fez com que o field goal que Hamilton converteu depois não fosse para a vitória, mas sim para o empate para levar para a prorrogação e eles foram derrotados. Loucura que pequenas diferenças de regra podem fazer com o jogo, e tem mais uma série de diferenças. Por exemplo, o posicionamento do goalpost, do Y, onde se chuta field goals e tal, ficou de uma forma que quando Packers e Raiders tentaram fazer em 2020, eu acho, em 2019, um jogo de pré-temporada por lá, eles não puderam usar o campo da CFL que eles pretendiam, porque a distância do goalpost é perto do começo da endzone, e na NFL ele fica no final, né? E aí o comprimento do campo não dava muito pra você trabalhar, você tinha que trazer a endzone mais pra frente, isso encurtaria o campo, e aí o campo ficaria com 80 jardas e não 100, como normalmente tem, pra manter a segurança dos jogadores e tal. Ia ficar impraticável, eles iam ter que, sei lá, chegar na metade do campo, recua mais um pouquinho pra poder avançar o restante que falta, e jogar num campo mais curto ia ser completamente inviável. Então, cara, zoa todo o pote, eles resolveram cancelar a partida e não jogaram por lá. Pequenas diferenças em regras fazem grandes coisas, e parabéns ao Winnipeg pelo título da Grey Cup. Eles são bicampeões consecutivos, 2019 e 2021, porque a temporada de 2020 foi suspensa. Enfim, vamos falar da temporada que realmente interessa pra gente, temporada de NFL, Rafa. O primeiro jogo que a gente passa aqui nessa semana de Fambonanet é Baltimore Ravens 22, Cleveland Browns 24, um grande duelo da AFC Norte, que acabou meio como um duelo da NFC Norte, né, porrada pra todo lado e quarterbacks machucados, e mesmo assim o jogo foi até o final.
É, jogo decidido no finalzinho, né, o Lamar Jackson aí sem jogar, Baltimore perdendo 2 jogos seguidos dentro da divisão pela primeira vez desde 2016, estavam numa sequência muito boa dentro da própria divisão, não tiveram tanta sorte nesse jogo contra Cleveland, e cara, por incrível que pareça, o Tyler Huntley, o QB reserva, não foi tão mal não, ele teve aí 27 de 38, 270 jardas, um touchdown, não foi interceptado nenhuma vez, o único problema é que ele perdeu 2 fumbles, né? Então assim, na hora de passar a bola ele foi eficiente, mas ele soltou quando a pressão chegou, e isso acabou sendo decisivo, né? Perder 2 posses de bola pra equipe de Cleveland, o Baker Mayfield do outro lado também foi interceptado uma vez, que né, Mayfield gosta de flertar com interceptação, que é impressionante. E um jogo foi bem equilibrado ali, né, 24 a 22, o Brown segue firme nessa sua briga por uma vaga de playoff, e eu não me surpreenderia se esse time do Ravens ainda conseguisse perder a liderança da AFC North, porque você tem eles com 8-5 e o Browns e o Bengals com 7-6. Ainda a gente não sabe o que aconteceu exatamente com o Lamar Jackson, né, aparentemente existe planos lá em Baltimore de colocar ele de titular já na próxima semana, mas não sabemos se isso realmente vai pra frente, como que tá a saúde dele. Então, dependendo aqui, eu ainda vejo ou um Browns ou um Bengals fisgando essa liderança da AFC North. Eu acho que não perde a vaga o Ravens pra playoff, né? Porque a briga pelo wild card hoje, você tem ali o Colts, que tá 7-6, você tem o Chargers 8-5, e você tem o Bills. Você tem o Colts, o Bills, o Browns, o Bengals e o Broncos 7-6. Então, eu acho que o Ravens, pelo menos, o playoff eles buscam. Mas eu não me surpreenderia se eles conseguissem perder. Até porque eles estão 1-3 na divisão essa temporada, né? Então, nos critérios de desempate, o Browns ficaria na frente deles, caso eles tivessem um recorde de empatado, porque o Browns tem 2-2. E o Bengals também ficaria na frente deles, o Bengals tem 3-1 dentro da divisão. Então, o Ravens é um time que faz uma campanha boa, uma campanha de 8-5, uma campanha positiva, mas tem muito desses jogos apertados, muitos jogos que eles deixam muito pontos, muitos jogos decididos na prorrogação. Teve aquele jogo que o Justin Tucker teve que quebrar o recorde da NFL de field goal, né, da distância de um field goal para vencer o Detroit Lions. Então é um time bom, mas é um time que sofre muito, é um time que peca muito em momento que não pode, e é isso que me preocupa nesse time do Baltimore Ravens, porque um time desse num jogo de playoff não se sustenta, e eu acho isso muito preocupante pro Ravens, não sou muito fã do jogo do Lamar. Eu acho que um QB tem que ser mais eficiente passando a bola do que correndo. Eu entendo que ele é um dual threat, eu entendo tudo que ele traz pro ataque de Baltimore, mas eu acho que a partir do momento que você é um quarterback, você precisa ser mais efetivo passando a bola, e eu não vejo o Lamar sendo tão efetivo. Ótima recuperação da equipe de Baltimore, foi aí que, faltando 13 segundos pro fim do segundo quarto, eles perdiam por 24-3 no jogo, né? Conseguiram ainda se recuperar na partida, porque Cleveland não marcou nada no terceiro e quarto, né? Cleveland ficou com o ataque realmente parado, sem conseguir produzir nada, e Baltimore aí saiu de um 24-6 para chegar em um 24-22, mas não conseguiu buscar recuperar o placar, não conseguiu buscar a vitória.
É isso, e como a gente tá tão no final da temporada, né? Falta a semana 15, 16, 17, 18, a gente, todas as considerações também precisam ser de olho nos playoffs. Você mencionou bem a possibilidade do Ravens perder essa colocação no topo. Ravens com 8-5, eu tô consultando o site 538, que eles têm as métricas próprias deles para isso. O Ravens está cotado em 76% de ir aos playoffs e 55% de ganhar a divisão. Browns 39% para playoff, 23% para divisão, e Bengals 29%, 17%. O Steelers ainda tem chance para ambas as situações, de 10% de playoffs e 5% de ganhar a divisão com sua campanha de 6-6-1. Mas é claro, ele vai ter que vencer os seus jogos e contar com derrotas dos outros. Eu tenho leve discordância de você quanto à questão do Lamar. Eu acho que eles não chegaram até esse ponto sem uma progressão boa do Lamar na questão de passe. Só não é ainda a principal arma dele, tá? Mas ele passa muito bem. Ele passa muito bem em jogos que precisa. Mas nesse jogo, acabou que as lesões quebraram um time que já vinha quebrado, sabe? É difícil, principalmente quando você perde seu melhor jogador, que é o Lamar Jackson. É o melhor correndo, é o melhor passando. Já conta com uma leitura interessante de jogo. Ficou difícil para você voltar com Huntley, ainda mais no jogo em que a defesa do Browns jogou bem. Parabéns a Joe Woods pela montagem desse time para essa partida, da estratégia para essa partida. 1-12 em terceiras descidas, Baltimore ficou. Isso pesa muito no desempenho do time. 4 sacks, somando o Lamar Jackson e o Tyler Huntley, o Myles Garrett e o Jadeveon Clowney tiveram uma belíssima tarde. 1 sack e meio pro Clowney, mais 1 pro Garrett, mais 1 pro Tech McKinley, e o safety John Johnson dividiu o sack com o Jadeveon Clowney. Então foi uma boa tarde para eles, causando uma perda de 16 jardas aí nessa história. Fora que na última campanha aqui, Tyler Huntley tinha a oportunidade de levar o time para a zona de field goal para concluir. Faltavam 15 jardas, uma descida e 15 jardas, e eles conseguiam mais duas descidas e umas 15 a 20 jardas. Eles conseguiam colocar o Ravens em posição de field goal. A gente sabe que o Justin Tucker chuta de muito longe se precisar, mas aí teve um sack do Jadeveon Clowney e um tackle do Denzel Ward para forçar um turnover and downs da vitória, o que simbolizou bem como foi esse jogo, com o quarterback reserva de Baltimore, a defesa de Cleveland funcionando bem. Então são times que vão precisar, ainda precisam de um pouquinho de ajuste se eles quiserem realmente grandes campanhas em termos de playoff, mas dá para ver tranquilamente Ravens e Browns se classificando. O Bengals tem uma chance interessante também de classificação, vamos até falar deles. 49ers e Bengals fizeram um jogo bom, talvez o melhor jogo da rodada. Tiveram que ir até a prorrogação para a gente ter um resultado final de 26-23 para São Francisco.
E com um game winner, uma recepção para touchdown, né? Cincinnati conseguiu ainda anotar um field goal na prorrogação. O jogo ficou 20-20. Aí Cincinnati anotou o field goal, fez 23. E aí São Francisco fechando o jogo em 26-23 com a recepção do Brandon Ayuk para 12 jardas. E, cara, Joe Burrow, sem palavras pro Joe Burrow. 25-34, 348 jardas, 2 touchdowns. O Jamar Chase, 5 recepções, 77 jardas, 2 touchdowns. Então, essa conexão aí que já era forte em LSU, voltando a aparecer na NFL. Eu fui uma das pessoas que criticou o Bengals por não ter pego uma linha para proteger o Joe Burrow. Eu acho que seria, sim, muito, muito importante você proteger o seu quarterback, né? Você tem que proteger o seu quarterback. A gente viu que ele perdeu a temporada passada, perdeu o final da temporada por uma lesão, e eles optaram por ir de Jamar Chase, e a conexão funcionando. E São Francisco conseguiu sair com uma vitória importante, porque teve um chute de 47 jardas para vencer o jogo, né? No finalzinho dali do quarto, faltando realmente, literalmente no estouro do cronômetro, eles tiveram ali o chute de 47 e eles erraram. E aí na prorrogação eles conseguiram o touchdown com o Jimmy G. Também fez um jogo bom. Eu que sou um crítico dele, toda semana eu falo mal do Jimmy G, mas na semana tem que elogiar, né? Ele passou para quase 300 jardas, teve 2 touchdowns, sofreu um fumble, mas foi recuperado pela equipe de São Francisco. Francisco, então não teve nenhum turnover o Garoppolo nessa partida. Vitória muito importante para San Francisco aqui para se manter na briga na NFC. A gente sabe que lá na NFC você tem muitos times com recorde negativo ainda, buscando o Washington Football Team, o Minnesota Vikings, o Eagles, o Falcons e o Saints, todos ali fortes na briga. Então uma equipe como o 49ers, que agora consegue chegar num 7-6, apesar de estar 1-4 dentro da sua própria divisão, consegue ali estar bastante viva nessa briga por playoff, né? Então, importante. Ainda acho que eles deviam, pelo menos, começar a incluir em alguns snaps o Trey Lance nessa temporada. Acho que ele já devia começar a jogar, revezar com o Jimmy Garoppolo, principalmente em jogos como, por exemplo, semana passada contra Seattle, que eles tomaram um passeio. Acho que eles precisam começar a tentar introduzir o garoto ao playbook, porque a verdade é que esse é o último ano do Garoppolo. Então, uhum, eu acho que você precisa preparar o seu franchise quarterback pro próximo ano, senão a gente viu esse time do 49ers chegando em playoff nos últimos anos com um jogo corrido muito forte. O Deebo Samuel, que é um wide receiver espetacular, tá fazendo algumas corridas, ele tá tendo mais corrida, teve mais jogadas de corrida que de passe, inclusive ele tá jogando ali como um running back meio flex. George Kittle é um monstro, é sempre bom frisar isso. Então, San Francisco chega numa campanha 7-6, Cincinnati perde a chance de empatar com o Baltimore no recorde da sua divisão, mas ainda vem muito forte. Novamente, o Burrow é espetacular. E acho que o melhor jogo é porque teve Buffalo e Tampa Bay, né? Mas um jogo muito bom nessa tarde de domingo em San Francisco e Cincinnati.
Isso, deixar uma belíssima menção pro George Kittle. A nota na NFL.com para esse jogo é: George Kittle vale cada centavo do seu contrato de 75 milhões. E é real. É muito bom ser quarterback de qualquer nível que seja e ter um cara como George Kittle, the people's tight end, o tight end do povo, como sua válvula de escape. Ele recebeu todos os 9 passes na sua direção e saiu com 9 recepções, 105 jardas. Fantástico, fantástico mesmo. E claro que não citei a estatística completa, né? É só down the seams, não é inteiro. George Kittle recebeu 13 de 15 passes para 151 jardas e um touchdown, bicho. É de longe a estrela desse jogo. T. Higgins, até em quantidade de jardas, você pode dizer que ele chegou perto? 114 em 5 recepções, mas George Kittle fez chover. Ele, inclusive, foi quem fez a recepção que posicionou o Niners porque seria o field goal da vitória que o Robbie Gould perdeu. E a gente precisa falar também de playoff, né? No caso da NFC West, o Niners tem 0.1 chance de ser campeão de divisão, o que coloca eles basicamente atrás de uma vaga de wild card, onde eles estão com 76% na sua campanha 7-6. O Rams, 8-4, joga no Monday Night Football, tem 87% de playoff e 3 para divisão, e tudo aponta para que o Arizona Cardinals vá para os playoffs, 99%, e ganha a divisão 97%, inclusive uma vitória do Cardinals nesse Monday Night já garante playoff, já garante 99% de chance de divisão, já garante playoff para ele, pro Buccaneers e pro Green Bay Packers. Nesse caso, uma vitória de Los Angeles coloca o Rams com chance, mas já coloca o Cardinals nos playoffs. Não, 99% de chance pros playoffs, só dá a vaga pro Buccaneers. Então o Buccaneers tá basicamente garantido nos playoffs, salvo caso de empate. A NFC West tá realmente comprovando o que a gente finalmente tava esperando, né? Uma sequência de anos em que todos os times jogavam bem, mas ali no finalzinho as lesões tiravam o Niners, lesões tiravam o Cardinals da briga, e aí ia o Rams e o Seahawks. Rams muito no trabalho coletivo, realmente um bom time, e o Seahawks nas costas do Russell Wilson. Esse ano o Russell Wilson não conseguiu ter esse efeito, até a quantidade de jogos que ele passou lesionado. O Niners teve lesões, mas não foram as lesões críticas que eles tiveram durante o ano, e o Cardinals, o Rams continua bem, continua melhor até, né, essa troca do Goff pelo Stafford, e o Cardinals progrediu o suficiente para ser um dos times brigando pelo topo da conferência, né? Lá no topo, nesse momento, estão Buccaneers, Packers e Cardinals, mas se eles ganharam esse jogo do Monday Night, eles vão pro topo com o único campanha 11-3 em toda a NFL. A NFC West promete bastante. Em termos de vitória de Super Bowl, hoje o Cardinals tá lá no topo, né? Nesse momento, pelo 538, Buccaneers, Packers e Cardinals são os três times mais bem cotados para ganhar o Super Bowl, não apenas jogar. Pela AFC, o Patriots tem a maior chance, o Chiefs tem a segunda maior, e Chargers e Titans empatam com a terceira. Claro, isso tem relação com os confrontos que eles vão ter, e aí dá uma melhor colocação e melhor pareamento nos playoffs e tal. É uma regra bem ajustadinha. Então, NFC West pronta para fazer um estrago. Vamos falar desse número 1 da conferência antes do Monday Night Football, que é o Tampa Bay Buccaneers, alfa 10-3, com Tom Brady jogando para ser o MVP de 2021. Você tem ele no topo da tua corrida? Como é que você viu esse jogo?
Eu sempre falo que é um, mesmo como um torcedor do Colts que sofre muito com Tom Brady, é um privilégio assistir esse cara jogar. É absurdo o que o Tom Brady faz em um campo com mais de 40 anos. É absurdo o que faz o Tom Brady. Para todas as pessoas que falavam, o Tom Brady é um QB do Bill Belichick. Então ele saindo do New England Patriots, o Tom Brady vai fracassar, o Tom Brady não vai ser nada demais. E aí ele vem, no primeiro ano dele, ele leva o Tampa Bay Buccaneers a uma vitória de Super Bowl já. E no segundo ano ele já tem uma campanha de 10-3 e, né, um dos favoritos a vir pro Super Bowl e talvez pegar um bicampeonato. Maior vencedor da história da NFL. Chegou aí a 700 passes pra touchdown. Joga o quarterback com mais jardas passadas. E a gente sabe o quanto ele gosta de jogar contra o Buffalo, né? Sempre gostou. Jogava contra o Buffalo duas vezes toda a temporada. Tem 3 derrotas apenas na carreira contra o Buccaneers. Foi uma coisa que eu falei na quinta-feira nos nossos predicts. Falei que seria muito difícil o Bucs ganhar esse jogo, porque o Tom Brady dificilmente perde pro Bills. E um jogo que eles começaram muito, muito bem, né? A equipe do Tom Brady, o Buccaneers, começaram muito bem. E depois tiveram uma queda ali, Buffalo encostou, conseguiu ainda levar pro overtime. Eles estavam perdendo aí de 24-3 no intervalo, né? Eles fazem 17 pontos no último quarto, levam pro OT, tem a posse no OT, mas acabam aí tendo que, né, mandar um punch. E numa jogada de 58 jardas, né? Um passe do Tom Brady pro Perryman, aí de 58 jardas, e Buffalo vence o jogo. Essa defesa do Bills essa defesa do Buccaneers tá me preocupando um pouco. É o ponto alto desse time, né? E eles sofreram em alguns jogos essa temporada. Perderam pro Saints aquele jogo com o Trevor Siemian, perderam pro Washington Football Team, sofreram pra ganhar do Colts. Ontem no quarto-quarto tomaram muitos pontos de um time que é muito instável. Esse time do Bills é um time que no papel é muito bom, mas é muito instável, tem muitos problemas. É uma hora eles fazem um jogo espetacular, no jogo seguinte eles caem de produção, não conseguem manter um ritmo. Josh Allen ontem foi o jogador que mais correu com a bola na equipe. O David Singletary teve 4 corridas, o Matt Breida teve 3, e o Josh Allen teve 12 carregadas, 109 jardas, 1 touchdown. Então ele tá tendo que fazer tudo nesse time. Então são 12 corridas, 54 passes, 308 jardas aéreas, 109 jardas terrestres, 3 touchdowns combinando os dois e uma interceptação. É um jogador muito bom, o Josh Allen. Muita gente fala que existe um rumor de que Buffalo pode perder o Offensive Coordinator temporada que vem, caso o Mike Zimmer se aposente, o que é muito provável de acontecer. Então vai ser interessante de ver como vai ser esse ataque do Bills daqui pra frente. E o Buccaneers vem naquilo, cara. O Brady, como você falou, jogando numa temporada de MVP, com certeza tem que tá na discussão. Novamente, né, porque nos últimos, na temporada passada, Tom Brady também esteve. E é um cara espetacular. Eu não tenho muitas palavras pra definir o Tom Brady. Detém a maioria dos recordes importantes de um quarterback, é o maior campeão com 7 títulos. Acredito que venha muito forte pro 8º esse ano, e pegar um time como esse do Tampa Bay, que era uma piada na NFL, e levar já no seu primeiro ano uma vitória de Super Bowl e no segundo ano ser o favorito, mostra o quão diferente, né, o quão acima da curva o Tom Brady é em relação aos outros jogadores da NFL. E outro ponto, assim, o último ponto muito importante é o Leonard Fournette, que teve talvez o melhor jogo da carreira desde que saiu de Jacksonville. Ele que em 2017 foi o ponto alto do Jaguars, quando eles chegaram naquela final de conferência e perderam pro próprio Patriots. E o Fournette aí tendo 113 jardas ontem com um touchdown.
Fantástico. Pra falar desse jogo, Buccaneers e Bills, eu preciso trazer um pouquinho pro último Monday Night, que foi Patriots e Bills. O Patriots teve 3 tentativas de passe no jogo, correu o resto do jogo inteiro. E como o Bills perdeu o jogo tentando passar a bola, não conseguindo, ficou meio um lance de o Bill Belichick zoou a cara de vocês. Pois bem, isso aparentemente ficou tão pesado nos ouvidos do Bills que eles não fizeram nenhuma jogada corrida com running backs em todo o primeiro tempo. O Josh Allen correu, teve um wide receiver que correu e só, ninguém mais. Eles não colocaram a bola na mão do Zach Moss, não colocaram a bola na mão do Matt Breida, não colocaram a bola na mão do Devin Singletary. Isso é loucura, assim, o primeiro time desde sei lá quando a fazer isso. Aí vem muito no Josh Allen, né? 308 jardas pelo ar no jogo completo, mas 109 terrestres, mais um touchdown terrestre. Acho que só ele e Russell Wilson têm números assim em partidas. Coisa de doido, tá? Ele, sim, fez uma... colocou o time nas costas para levar para essa quase virada, esse quase retorno no jogo. Saindo de 24-3, o time chegou a ficar 27-10 no último quarto e conseguiram levar o jogo para prorrogação. Isso é futebol americano no nível que a gente quer ver, né? Quer ver disputas até o final. Precisou ir com 27-27 até que o Breshad Perriman desempatou o jogo em prorrogação. E por fim, a gente tem que falar desse Buccaneers. Como eu já disse mais cedo no programa, é o que tá mais cotado para vencer o Super Bowl. Tá basicamente garantido em playoff, basicamente com a NFC South garantida, já que eles estão 10-3 e o próximo time da NFC South, em abaixo, é o Saints com 6-7. O Falcons também tem 6-7 e o nosso glorioso Panthers está 5-8. A divisão tá bem, mas a diferença é bem grande. O Buccaneers já tá tranquilo nesse aspecto. O Tom Brady, ele atingiu o recorde do Jerry Rice de mais touchdowns marcados depois dos 40 anos de idade, com 10. O Leonard Fournette também tá começando a ficar quente, o que eles adoram chamar de playoff Lenny, agora que ele tá no Buccaneers. Enquanto ele tava no Jaguars, ninguém liga pro Leonard Fournette. Mas como ele tá no time do Tom Brady, ele ganha um apelido, ele é o playoff Lenny. E o Brady também bateu o recorde da NFL de mais passes completados na carreira, passando o Drew Brees. Agora são 7.156. Acho que ele lançou o touchdown de número 700 também em temporada regular. O Tom Brady tá bem à frente, assim. Nessa campanha, precisaria de uma tragédia para não ser o MVP nessa temporada, ou alguém que já tava indo bem, o Kyler Murray, por exemplo, deslanche nessas semanas finais. Sei lá, o Bucks classifica bem pra playoff, garante, e aí dá uma enroladinha ali no final do campeonato. Meio lerda, meio, já estamos nos playoffs mesmo, não precisa da bye, não sei o quê. E o Cardinals atropela. Acho que é a única chance que eu vejo do Brady não ser o MVP nessa temporada. Ou, acho que nem o Packers, se der uma disparada agora, consegue roubar, fazer o Aaron Rodgers roubar o MVP do Tom Brady. Então, parabéns aí pela vaga nos playoffs, parabéns ao MVP para Tom Brady. E a gente tem um espacinho pra falar do Thursday Night Football, Rafa. Vikings e Steelers fizeram mais um jogo pra Pittsburgh de dois tempos, né? Um primeiro tempo morto e um segundo tempo parecendo o Undertaker do WWE, voltando à vida e vindo pra porradaria. E o jogo foi de novo pro Steelers até a última bola.
E cara, eu sei que eu sou um torcedor chato, eu sei e eu admito isso. E talvez outros torcedores do Vikings ouvindo isso não vão concordar comigo. Mas eu não consegui comemorar nem um pouco a vitória na quinta-feira, nem um pouquinho, porque depois que você abre 29-0, se você não consegue ganhar o jogo, é ridículo. Você tomaria... O Vikings estava próximo de tomar a maior virada da história da NFL, que era de 28 pontos. Verdade. O Vikings abriu 29 e quase tomou a maior virada da história da NFL. Eu quase desliguei a TV pra ir dormir quando o Vikings abriu 29. Mas eu tinha certeza que o Vikings ia tomar... ia começar a fazer besteira, aí o Kirk Cousins é interceptado, aí o ataque não faz mais nada, aí mesmo que o Dalvin Cook corra 200 jardas, o Big Ben também começa a fazer magia, e aí eu tinha certeza que ia acontecer isso com o Vikings, e aí o Harrison Smith com uma jogada espetacular na última jogada, um passe ótimo do Big Ben, uma janela muito curta, ele faz um passe na end zone, e o Harrison Smith defende. Um jogo que foi interessante de assistir pra quem gosta de ataque, né, porque no primeiro o Vikings dominando, mesmo aí com os problemas de kicker aí se estendendo desde 1998 lá em Minnesota, né? Então, faz um tempo que Minnesota não sabe o que é ter um kicker bom. Então, perde um field goal no primeiro drive da partida. Depois, quando anota um touchdown, perde o extra point. O Steelers também no primeiro drive perdeu um field goal de 49 jardas. Então, assim, um jogo que teve de tudo. Teve jogada feia, teve quase virada, teve emoção, teve interceptação do Kirk Cousins, que eu não sei o que acontece com o Kirk Cousins em Thursday Night Football, que desliga a cabeça dele e ele vira outro jogador. E ele teve a primeira interceptação dele nessa temporada num terceiro ou quarto, né, no segundo período. Antes disso, ele tava com 12 touchdowns seguidos, né, sem nenhuma interceptação, e aí ele foi interceptado. E um detalhe aqui é que Minnesota, 12 dos 13 jogos dessa temporada foram decididos por uma posse. Então, é muito difícil esse time do... É muito difícil esse time do Vikings, sabe? Se eu lembro, eu falei de 2017 do Leonard Fournette, eu lembro de 2017 quando o Vikings chegou na final da NFC, tomou um passeio do Eagles, mas assim, tinha o Everson Griffin jogando muito, o Xavier Rhodes jogando muito, o Stephon Diggs jogando muito, aí você pensa, pô, pro ano que vem tá vindo o Kirk Cousins, não vai ser mais não vai ser mais Ted Bridgewater, não vai ter mais esses caras. Ano que vem, o Vikings pelo menos chega no Super Bowl. E aí, os últimos anos, eu prefiro nem comentar o que tem sido torcer pro Vikings nesses últimos anos, porque se não fosse o Dalvin Cook correndo, não teria esperança nenhuma nesse time, porque o cara volta de uma lesão e já tem que fazer aí 205 jardas em 27 carregadas, 2 touchdowns. Foi o jogador que mais conseguiu jardas corridas em um só jogo contra os Steelers na era Mike Tomlin. Então, desde 2007, nunca um jogador tinha tido uma performance tão boa quanto o Dalvin Cook voltando de lesão, e ainda assim quase que o Vikings conseguiu estragar minha quinta-feira.
Pois é, as duas melhores performances de running back em primeiro tempo nesse ano foram o Dalvin Cook nesse Thursday Night Football e o Mixon, Joe Mixon, do Bengals. O denominador em comum, ambos foram em partidas contra os Steelers. Os Steelers não parava nada. Era um caso de, a gente tem primeira pra 10, 8 jardas, 5 jardas, e aí de repente, Dalvin Cook, 20 jardas correndo. Passe curto, Dalvin Cook corre pra 30 jardas. Dalvin Cook corre pra 16 jardas, 15 jardas. E tô só tirando as corridas do Cook por aqui. Então, foi o primeiro tempo, foi um domínio absoluto. A linha ofensiva dos Steelers tomou uma surra da DL do Vikings. Eles vinham em jogadas de pressão com 4 jogadores contra uma linha de 5. Às vezes tinha tight end protegendo e mais o Najee Harris lá atrás pra ajudar a pegar algum jogador que sobrasse. E mesmo assim, sobravam 2 ou 3 defensores do Vikings. Nisso aí, foi um espetáculo a noite todinha. Não à toa, Ben Roethlisberger terminou o jogo tendo sofrido 5 sacks. Foi bem terrível essa situação. Nada funcionava para os Steelers. E aí, o segundo tempo, o time ajustou, conseguiu retornar. Big Ben realmente jogou bem, jogou como um baita quarterback. Tá aqui o segundo tempo. Começou até com um punt, a primeira jogada. Depois, um drive de 27 jardas com interceptação. Mas aí você vem, 75 jardas e touchdown, 42 jardas e touchdown, 69 jardas e touchdown, um three and out, mais 21 jardas e touchdown com 44 segundos só de drive, até chegar o último drive com 2 minutos e 16. Então o jogo foi bem parelho até ali no final. O Steelers conseguiu abrir a vantagem. O Steelers conseguiu encostar bem no placar, deixou 29 a 20, touchdown do James Washington já no quarto período. Rapidamente o Vikings voltou pro jogo e abriu 36 a 20, que o Steelers encostou de novo, 36 a 28, e isso é uma diferença de 8 pontos. A bola voltou pro Vikings, a defesa do Steelers conseguiu nos últimos... O Vikings pega a bola com 4 e 14, e o Steelers consegue trazer ela de volta com 2 e 16, na linha de 4, 4 já. Mas é tradicional o 2-minute drill pra time. Então o Steelers foi avançando, eles conseguiram ainda 3 jogadas antes do 2-minute warning. Teve passe longo pro Chase Claypool nessa, que ele conseguiu a recepção, conseguiu uma chamada de interferência defensiva de passe, que foi declinada, claro, porque 38 jardas de recepção é muito, e ainda conseguiu sair do campo. Pô, nessa jogada, é um football IQ, é uma inteligência de jogo enorme do Chase Claypool. Ele sabe que o relógio tá correndo ali no final, e ele sabe que ele já tá do lado, já tá perto da lateral do campo, é pra disputar a bola, vir pro chão com ela e sair o mais rápido possível pela lateral. E tudo isso ele conseguiu. Aí a gente avança o relógio aqui até uma 4th and 1, na linha de 43 já do campo de ataque, 43 segundos no relógio. Passe completo de Big Ben para Chase Claypool, 9 jardas, isso é um first down. Só que nesse momento, Chase Claypool faz a recepção, 43 segundos sem timeouts, e ele para pra comemorar. E aquela comemoração meio que apontando um arco, que ele tá segurando a bola aqui na mão, sem o menor senso de urgência. Sem ter a menor ideia de que o time ainda precisa avançar, precisa de um touchdown pra converter, não é um field goal. Até Big Ben conseguir fazer o spike e parar o cronômetro, o relógio caiu até 26 segundos, sabe? Precisou os jogadores do Steelers virem atrás dele pra dizer, ô irmão, dá logo a bola porque a gente precisa continuar o jogo, arrancar a bola da mão dele. Nisso, malandramente, acho que o Eric Kendricks ou o Anthony Parr dá um tapinha na bola escondidinho ali dos juízes pra ela cair no chão e gastar mais tempo do relógio. E isso tirou, pelo menos, mais uma tentativa do Steelers na endzone, tá? Então, muito tá se batendo no Chase Claypool na mídia por causa dessa jogada. Mas, enfim, o Steelers consegue chegar até a linha de 12, faltando 3 segundos. Aí é a última jogada, é botar a bola dentro da endzone. E o passe vai certinho. Tem 3 caras cercando o Pat Freiermuth, que é um jogador que faz muita recepção, principalmente dentro da endzone já. Ele consegue botar as duas mãos na bola, mas um tackle excelente do Harrison Smith faz com que ele solte e o Steelers não converte e, portanto, não ganha o jogo. Então, muito vai se batendo, já vem se batendo no Chase Claypool de quinta-feira pra cá, mas um monte de setores do Steelers simplesmente não funcionaram pra que o time tivesse essa chance. Ben Roethlisberger, Deontay Johnson, Najee Harris, por exemplo, podem passar livres por porque eles não tiveram culpa alguma nesse jogo, basicamente. Eles tiveram um desempenho excelente pra manter o time nessa briga. Mas o Chase Claypool vai apanhar bastante e vai... E, cara, merece. Merece porque foi uma falta de consciência de jogo absurda. Principalmente quando ele vem na semana seguinte aqui, na verdade, duas semanas depois. O Steelers há duas semanas perdeu os jogos. E ele veio dizer, ah, pô, o clima tá meio ruim aí no treino. A gente podia treinar com música. Pô, irmão, não faz isso, bicho. Há duas semanas o Steelers perdeu pro Bengals 41-10. Basicamente nem apareceu pra jogar. E saiu na mídia ele dizendo que o treino podia ser melhor e tal. E McTominay, do jeito dele, esculhambou. Não. Ele se preocupa em ser um wide receiver. Eu me preocupo em como vai ser a qualidade dos nossos treinos. O que, pra o que é McTominay, é uma porrada sem tamanho. Então, o Steelers cai pra 6-6-1. Dá uma complicada bem forte na busca por playoffs. A sequência de adversários também não ajuda, porque é Tennessee em casa, Kansas City, aí recebe Cleveland e visita Baltimore pra terminar a temporada. 4 jogos, dentre eles 3 líderes de divisão, o único líder de divisão da AFC que eles não enfrentam é o Patriots, e mais Baltimore que tá na corrida aí por playoff e tem toda a rivalidade, e o Steelers ganhou o primeiro jogo de Cleveland. O Steelers ganhou o primeiro jogo de Cleveland nessa temporada, então o cara vem com um ânimo acirrado aí. Vai ser muito difícil pro Steelers garantir, mesmo que ele esteja a um jogo só da linha de wildcard nesse momento, que tá em 7 vitórias, e se empatar em número de vitórias, o Steelers fica na frente graças ao empate. Não foi contra o Lions? Foi contra o Lions. Era pro Steelers estar 7-6? Era pro Steelers estar 7-6, mas águas passadas não movem moinhos. Então o Steelers tá com esse problema, o Vikings também tá nessa instabilidade, ainda tem 33% de chance de classificação. A NFC Norte tá completamente na mão do Packers, então o Vikings precisa brigar aí por vaga de wildcard numa conferência que é bem apertada pra wildcard, tá? O Vikings tá com 6 vitórias, o Rams tá com 8 vitórias, é o primeiro no wildcard, e o Niners tá com 7 vitórias, é o segundo, tá? Empatados ali em 6 vitórias, também tem Eagles, também tem Washington, também tem Saints, então essas disputas aí vão até o final, são dois times que não podem aliviar de jeito nenhum se quiserem ainda ter chance de pós-temporada.
Não, queria só completar o que você falou aí do Claypool, que na hora eu fiquei meio perdido, porque você olha o cara e ele tá comemorando, você fala, cara, o que você tá comemorando? Você conseguiu um first down, seu time tá perdendo, e falta 20 segundos pra acabar o jogo, vocês não tem mais tempo, você tá comemorando o quê, filho? Você não tá entendendo? Ele tá mais perdido que o Najee Harris falando que não sabia que tinha prorrogação que tinha empate na NFL. Eu não sabia se eu ria, eu não sabia o que eu fazia na hora, que eu tava tão desesperado vendo quão perto o Steelers tava chegando, que na hora eu só senti desespero pelo Claypool, falando, cara, solta essa bola. E ele ficou bravo ainda quando foi um guard, né, do Steelers, veio, tira a bola da mão dele, e ele olha pra trás, tipo, bravo, e aí ele entende a gravidade, e aí ele começa a correr já pra alinhar pro Spike, mas primeiramente ele quase xinga o cara por arrancar a bola da mão dele. Terrível, cara.
E aí, depois do jogo, claro que Claypool foi um dos entrevistados, né? O Pittsburgh deixou ele ser um dos entrevistados, e a postura dele foi de, ah, não, eu preciso ser melhor, eu fui tacleado perto das hash marks, apontei e fui entregar a bola. Mentira, ele não foi entregar a bola, o juiz teve que vir até ele. Então, quando ele olhou pra frente, o juiz não tava lá, ele correu no campo pra ir buscar a bola, alguém derrubou a bola e isso teve problemas, ele até queria uma falta ali por perto, porque não, ninguém podia ter tirado a bola da mão dele. Acho que o Bashaun Breeland não foi um dos linebackers mesmo, mas difícil uma situação dessa, bem difícil, fora uma necessary roughness que ele teve bem no começo, completamente estúpida, que também tomou uma pancada do Mike Tomlin. Eu vou deixar pra você, amigo ouvinte, o lance da comemoração do Claypool, pra você ver o quão bizarra é toda a situação. O time já tá num aperto e não consegue. São os comentários nossos para essa semana 14. Lembrar o que aconteceu, né? Esse Thursday Night Football, Steelers 28, Vikings 36. O Niners ganhou do Bengals na prorrogação 26-23, a gente comentou aqui. O Falcon venceu por 29-21. O Panthers está numa abordagem meio quarterback por comitê, sabe? Ou é muito à frente do nosso tempo, ou é uma situação bizarra. O Falcons ganhou 29-21. O Cowboys ganha 27-20 de Washington e se coloca muito forte na liderança da NFC East. Titans 20, Jaguars 0. 2-0 e mais uma derrota do Titans e mais uma derrota do Jaguars e mais uma vitória do Titans, uma liderança da sua divisão em vaga em playoff. Saints 30, Jets 9, Zach Wilson voltou para jogo, Taysom Hill machucado e mesmo assim o Saints ganhou com tranquilidade. Chiefs 48, Raiders 9, o atropelamento do ônibus que a gente mencionou aqui no começo. Seahawks 33, Texans 13, do Texans você tem que ganhar, né, Seahawks, pelo amor de Deus. Baltimore Ravens 22, Cleveland Browns 24, a gente comentou, quase virada do Ravens com quarterback reserva. Chargers 37, Giants 21, Justin Herbert teve um passe, mais um, fenomenal nesse jogo, recomendo que vocês dêem uma buscada. Broncos 38, Lions 10, jogo a homenagem pro Demaryius Thomas. Buccaneers 33, Bills 27, na prorrogação, a gente falou desse jogo aqui. E o Sunday Night Football, mais um passeio do Packers em cima do Bears, 45-30. Estamos aguardando o Monday Night Football rolar, começa daqui a pouco, então a gente vai deixar vocês por aqui nessa semana. Espero que vocês tenham gostado, continuem voltando a este podcast e recomendando. Um grande abraço e até lá.